Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR, e sempre foi sobre grana, nunca foi sobre arte, até em 69.
Mas não era paz e amor, pô?
Não.
O cara precificou verdade, paz e amor?
É. Tá precificado já foi. Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC, e primeira coisa que eu fui, o que eu fiz depois de ver o nosso, o que a gente vai fazer hoje, né? Foi olhar no Google e falar, mas foi diferente lá em 69?
É, exato. Eu fiz a mesma pesquisa, cara.
No episódio de hoje, retomamos nossas ilustrações trazendo para o debate a série documental Desastre Total, Woodstock 99. Nesta obra, podemos observar fenômenos que são recorrentes em nossas discussões institucionalistas, desde o encapsulamento capitalista até a efervescência do barbarismo em seu estado mais sinistro. O que poderia dar errado no clássico culto ao paz e amor?
Paz e amor.
Manu, você que estava lá, inclusive conheceu a Magda, né? Conta aí como é que foi a sua perspectiva de insider daquele evento.
Que bom início, né? Me bota na fogueira de eu não estar lá, como sempre.
O Manu, né? É um dos pelados que aparece lá, inclusive.
Não, mas peraí. Estamos falando daquele do documentário da Netflix, né?
Isso. Qual,
vocês podem achar isso na Netflix.
Qual documentário aí? É o
Desastre
99,
Total. Desastre 99.
Total, né? Ao contrário.
Trainwreck, né? Trainwreck tava lá. Descarrilhamento, né?
E vale dizer que, assim, é um documentário pesado, né? É pesado. Sim. Porque, assim...
Não assistam com crianças.
Não se chama Desastre Total à toa, né? De fato, faz jus a esse título, foi uma desgraça completa e absoluta. E nisso, pô, você teve falecimentos, você teve, né... crimes, né? Crimes, você teve, né? Acho que foram... 4 denúncias de estupros individuais e 2 de coletivos, né? Então foi uma coisa bizarríssima que aconteceu, bizarríssima, assim. Então é muito pesado, porém existem uns elementos aí que a gente pode debater, né, do onipresente agressivo sistema capitalista.
Perfeito. O documentário, para quem não viu, rapidamente...
Senta que lá vem a história.
Tentou se reproduzir, né, em 1999, o que foi Woodstock em 69, né, em 1969. Então vamos fazer um festival de paz e amor, e vamos chamar as bandas do momento, isso numa cidade, Rome, né, Roma, né, no estado de Nova York, né, vamos fazer algo parecido ali do que foi em 1969, chamamos bandas, 3 dias de festival, e vai dar tudo certo e vai ser tudo maravilhoso.
Não.
E aí deu tudo errado.
Deu tudo errado.
Essa é a questão. O filme deu errado, deu muito errado, e mostra que tem alguma coisa muito ruim na sociedade, eu vou falar, na sociedade norte-americana. Porque eu vejo aquele negócio ali e falo, cara, mas
é muito
tem algo dali. É muito... Tipo, é um documentário...
Que é um termo preconceituoso, né?
Ah, é? Não sabia. Pensei que era só uma...
Pode ser preconceituoso? Ou não?
Pode. Eu tô liberando agora. Depois
o Felipe tá falando que merda.
Depois na edição a gente vê isso.
Que fique claro quem que concordou. Que fique claro quem concordou e quem se manteve em silêncio.
Mas o negócio é o seguinte, cara. Primeira coisa, né? Você vê o documentário e dá pra contar nos dedos quantas pessoas negras tem ali, né?
Uhum.
Foi um evento da juventude para uma juventude branca norte-americana, né, com dinheiro. Basicamente isso. Uhum. Né? Então a gente vai ver nesse documentário todos esses desastres, que foi tudo o que aconteceu no evento, coloco. A gente tem que colocar nessa perspectiva, né? Desse tipo de juventude ali nos Estados Unidos. E tem essa ideia de... Ou tem a ideia não, mas tem... Há uma aparência de uma sabe, um negócio de uma violência incontida ali, que tá ali, né? A questão muito violenta.
Eu tô brabo, mano.
Mas o documentário, ele faz uma coisa que é muito estranha, que é, acho que é isso que o Felipe fez e eu fiz também, não sei se o Fernando fez, que é falar, ok, mas 69 foi tão diferente assim? O que foi esse 69? Porque pro documentário, 69 foi paz e amor, parece até foi uma coisa espontânea.
O pessoal verteu da grama.
Isso, do chão, do chão saíram ali os palcos, né? Uhum. E os engenheiros de som e tudo aconteceu espontaneamente. E não foi assim também, né? Não foi assim também. Foi um evento organizado por empresários também, 69.
Os mesmos, né? Inclusive.
Um deles é o cara que realmente o organizador é o mesmo, né? E é um interesse pecuniário, tanto 69 como em 1999. Inclusive, um dos problemas que teve em 69, teve também uma tentativa de emular o Woodstock lá em 1990, né? Que não deu tão errado, mas economicamente não deu certo.
94.
Né? 94.
Teve aquele show emblemático do Green Day que deu tudo errado. Acho que deu uns 20 minutos de show e eles tiveram que sair do palco. This isn't love and peace, it's fucking anarchy! Ok, we're gone. What do you say for Green Day?
Hey, calm down, man. Look, we're just trying to have a little fun, rock and roll. Mas qual que foi o lance? Não ganharam dinheiro, né?
Sim,
não
conseguiram dar dinheiro. Exato.
Em 69, teve um problema que eles fizeram um festival que era para 100 e poucas mil pessoas ou 200 mil pessoas, só que de repente apareceu 500 mil de pessoas ali, né? E aí virou um evento meio gratuito, né? Mas os ingressos já tinham sido vendidos. Né? Essa é a questão, né? Entrou carona, né? Mas já vendeu ingresso.
A grande reclamação da organização de 69 era: a gente fez um festival muito grande e nem todas as pessoas pagaram ingresso. Mas não se leva em consideração que, olha, se vendeu todos os ingressos que se colocou à disposição. Então, se entende que os custos foram pagos e você teve uma margem de lucro ali para os organizadores, né? O ponto deles sempre é: a gente poderia ter lucrado muito mais. É a ganância, isso, né?
Em 94 também, teve um monte de gente que entrou sem pagar, né? Derrubaram ali as cercas. Em 99, vamos resolver esse problema. Como resolvemos esses problemas? Vamos fazer o festival numa base militar desativada.
Sim.
Né? Ou seja, vamos encarcerar essas pessoas aí dentro, elas não vão ter como sair. Né? Então veja, o problema de fato para quem organizou é: todo mundo tem que estar aqui, é um bolso. Né? E a gente tem que botar a mão no bolso dele, até no fundo do bolso dele. É isso.
Esse lance da base militar, eu acho que ele é importante ser frisado, porque algumas pessoas do documentário fazem parecer que foi meio sem querer, assim, meio que uma coincidência, né? Tem uma base militar à disposição do evento. Mas uma das coisas que se menciona muito nesse documentário, especificamente sobre 99, que é justamente a quantidade de asfalto e concreto que tinha, né? Não era aquele Woodstock na grama e tal. Mas quem assistiu o 94 sabe que o que deu merda foi justamente a quantidade de lama que estavam jogando no palco, sabe? Então acho que até nesses pequenos detalhes, assim, não foi tão sem querer, não, essa escolha de se fazer isso numa base militar.
Mas se não tem lama, vai bosta mesmo, né?
Disponível tava, né?
Não, e outra questão, né, cara? No estádio de Nova York, né? O estádio de Nova York como um todo oscila muito a temperatura, né? No inverno ele é muito frio, no verão ele é muito quente. Aí fazem um festival a céu aberto que a temperatura estava batendo 40 graus.
No asfalto, que é sempre mais agradável.
No asfalto.
Né? É sempre mais agradável.
Os bebedouros eram quase a 1 quilômetro do palco, né? Então a pessoa tinha que andar quase 1 quilômetro. E as garrafas d'água estavam muito caras, né? Tudo bem que é garrafa d'água, né? O mesmo caro não é inacessível, mas você tinha um limitador à pessoa se hidratar. Tanto que o sujeito que vem a óbito, ele morre de desidratação, né? Ele apaga durante o show, mas depois no hospital ele morre desidratado, né?
Pô, cara!
Então, o que que a gente tem? Primeira coisa, assim, ainda estamos falando do aspectos gerais, né? Então eu queria só destacar, antes da gente entrar para a questão institucionalista, mas que porcaria de bandas, né? Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. Porque o documentário quer mostrar, não, Porque aí vem as bandas ultraviolentas, né? Super, um som super agressivo. Uhum. Aí o que, que é o som super agressivo ali que vai derrubar tudo, quebrar tudo? Pô, Limp Bizkit, cara.
Limp Bizkit... Pô, não, o pessoal fala que o Limp Bizkit, eles potencializaram a galera à destruição. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Cara,
cara, tipo, não tem nada, tipo, não é a Pantera.
Exato.
Tipo, é Limp Bizkit, cara, é Korn.
Sim.
Cara, Korn é um negócio que esses new metal aí, que nem sei se existe mais new metal, né? Existe new metal,
Fernando? Existe, Fernando? Existe. Korn tá na estrada até hoje. Limp Bizkit eu não sei. Tá, mas Korn com certeza.
Que tipo, na época, eu sou da época, né? Eu olhava assim no metal e falava, caramba, acabou o rock and roll, né? Acabou. Porque esses negócios, eu nem sei o que que é, nem consigo descrever o incômodo que gera aos ouvidos. E não, e porque não é nada, tipo, é um som muito, assim, estranho, né? Pra um velho, né? Na época eu não era tão velho, né? Mas jovem, falando que tá acostumado com outras coisas, né?
Sim.
E falar que esse som... Ou colocar na conta, sabe, desses músicos que fazem um som bem tranquilaço, eu acho, na minha...
Total, total.
A agressividade, sabe? Sabe o que me soa? Me soa aquele documentário do Michael Moore, do Tiros em Columbine, que vão botar na conta do Marilyn Manson.
Do nada, né? Do nada surge o Marilyn Manson pra colocar tipo, na conta, né?
E aquele documentário é muito legal, porque o Marilyn Manson fala, porra, cara, a gente tá fazendo... Os Estados Unidos tá fazendo guerra... ali em Kosovo, né, tá... E a culpa é minha, tipo, nós somos sociedade armada, né, em que todo mundo vai pra guerra, as pessoas trabalham nas empresas que fazem bombas, que fazem aviões, uhum. caças, né, que fazem armas, e a culpa dos jovens indo lá e matarem uns aos outros na escola é do músico.
Ah,
e eu acho que esse documentário aqui, da que a gente tá falando... Começa a deslizar, sabe, pra esse lado, sabe?
O documentário inteiro é isso. É pessoas responsabilizando outras pessoas por coisas que elas deveriam ser responsáveis.
Assim. Exatamente. Exatamente.
Ninguém assume BO exatamente. Em momento nenhum, assim. É sempre a culpa de outra pessoa, assim. É outra coisa.
Exato.
Exatamente. Exato.
Quando você tem um festival no qual o staff estava reduzido, né? O staff estava muito reduzido, no qual você não tinha infraestrutura para ficar aquele grande número de pessoas, mas você conseguia fazer uma coisa que você não conseguiu nas edições anteriores, que era cobrar o ingresso. Né? Uhum. Então, assim,
ganhar dinheiro.
A infraestrutura estava muito armada para isso. Mas nota, tanto em 60... A segunda edição, ela não ficou muito famosa, né? O que ficou muito famosa foi a edição de 69, que alçou, né? Foi o grande festival daquele momento, e uhum. a de 99 por ter sido a tragédia que foi.
Né? Sim.
E o que você percebe muito nesses festivais era um reflexo das sociedades do momento, né? A gente tem muito essa visão... Né, do Woodstock 69 ser um movimento em prol da paz, do amor, né, da fraternidade, porque os movimentos sociais estavam apontando nesse sentido. Né? Uhum, você uhum. tinha muito essa questão, né, do não à guerra, você tinha uma questão da sociedade americana se opondo a questões da Guerra Fria, o movimento hippie, né, muito expressivo naquele momento, uma questão de valorização do amor, valorização do bem-estar e tudo. Cara, mas você começa a analisar o que foi aquele festival, também não tinha uma grande infraestrutura, era uma galera muito suja de lama, era droga para todo lado, tal, que nesse aspecto foi muito parecido. Uhum. Porém, em 99, você tá tendo uma agressividade muito maior, né? Porque uhum. eu acho que o festival, acima de tudo, deixou muito claro o machismo da sociedade, né? As cantoras sendo ofendidas, né? As questões de conduta sexual criminosa, né? Que aconteceram no evento e tal. Você tinha muito essa questão... dos hábitos predatórios machistas sendo colocados em prática.
Tem uma coisa que eu fiquei pensando, que nós temos 69, né, um festival que se coloca contra a guerra, né?
Uhum.
Uma guerra que já estava acontecendo, né? Então, talvez entender... Agora, não quero pensar do festival, porque esse contra-guerra do festival é o puro marketing do festival, né? Mas isso que o Felipe está falando, esse ambiente aí dos hippies, né? Da busca por um novo tipo de sociedade, por mais que sejam tanto quanto, vamos dizer, cerimonial, né? É diferente desse comportamento em 1999. E é interessante porque em 1999, cara, a gente já estava se encaminhando para o que ia ser a guerra do Iraque, né? A gente estava se encaminhando para o 11 de setembro, né? Uhum. 2001, e depois, imediatamente, a guerra do Iraque. É interessante como esse potencial de violência, ele se canaliza também, de alguma maneira. Então, esse potencial cultural de violência em um certo momento, né? Ele se canaliza para esses meios, né?
Era um contexto de violência, né?
Então, você tem um contexto de violência que, de alguma maneira, guiado para uma guerra, né? E no outro você já tinha uma guerra que já estava sendo uma guerra exaurida, né? A população estava exaurida da guerra, né? Então aí você tem um movimento aí pela paz, né? E tudo isso, né? O hippie poderia ser entendido, o movimento hippie nessa conjuntura que é diferente de 99,
uhum.
né? Então eu acho muito interessante como mostra dois momentos específicos, né? E os interesses escusos da corporação, né? Ou dos homens de negócios, né? Dos capitães da indústria ali, falando, bom, vamos ganhar dinheiro com esses jovens.
Exato.
Né? Que é basicamente isso o ponto do
documentário,
né?
É. Então, vocês estão falando, e eu concordo, acho que desde o começo, quando você cria uma coisa desse tamanho, definitivamente existe uma quantidade gigantesca de financiamento. E, obviamente, quando existe uma quantidade gigantesca de financiamento, existe alguma expectativa de lucro, né? Então, esse festival, ele sempre teve associado a essa perspectiva mercadológica, né? De existência e justificativa de por que está acontecendo, né? Acho que... Mas o ponto do 99 é, talvez, justamente escancarar esse encapsulamento, né? Daquilo que se vendeu lá em 69, né, do ponto de vista de, ah, não, é um festival paz e amor, que a gente celebra a vida, é contra a guerra, é contra a violência. E ali em 99 ficou muito claro que isso é só um encapsulamento, algo, um pacote uhum. bonito para tentar vender algo para alguém, né? E isso fica muito claro, principalmente ao longo do processo de produção do evento, né, naqueles meses que antecedem ali, quando cada vez mais, né, os próprios produtores ali comentando que o que tinha era corte disso, corte daquilo, não pode isso, não pode aquilo, né, fazer a coisa mais enlatada, enxuta e lucrativa possível, né?
Não, eu acho exatamente isso, eu acho que fica claro a essa essência, né?
Sim.
Essa essência, que é a essência de 69 também, né? Era um business, né? Um business que talvez não tenha dado tão certo, né? Como o Felipe tá falando, pô, eles podiam ter ganhado muito mais dinheiro, né? E parece que eles ficaram tentando fazer de uma forma de ganhar o máximo que eles poderiam ganhar, o que eles imaginam uhum. que é tirar o máximo possível, só que isso em detrimento de gerar condições uhum. desastrosas para todo mundo.
Porque né? virou uma marca de tamanho assim inquestionável, né? Woodstock, uhum. né? Todo mundo conhece uhum. o nome Woodstock, né?
E é só uma marca.
Exato,
né?
É uma marca.
Não existe nada.
É um nome.
Não
é um
existe.
Nome,
é. Não existe nada fisicamente Woodstock.
É só uma marca.
Não existe.
E também, assim, no imaginário das pessoas, era o grande festival de música, né? O 69. Uhum. Teve todos esses problemas, tiveram todas as questões. Mas era o grande festival de música. Era onde as pessoas foram para celebrar e defender a paz. Você tinha muito isso, né?
Uhum.
E 69 é a transição, né, do Lyndon Johnson pro Nixon nos Estados Unidos, né?
É mesmo, é?
E o Lyndon Johnson foi o presidente que, de fato, né, se atrapalhou todo em termos de política externa quando você... E aí eu tô usando um termo muito suave, considerando a Guerra do Vietnã. Quando Nixon assume, assim, o número de americanos que estão morrendo na Guerra do Vietnã é altíssima, né? E aí você tem uma questão de uma grande mobilização contra a guerra, e o Nixon começa a tentar negociar a paz, mas a gente sabe o fim da história, né, do Nixon e tudo mais. 99, cara, 99 você estava no pós-escândalo do Bill Clinton, né? Bill Clinton e Monica Lewinsky, né? Você tem ali um presidente que era tido como um presidente galã, que estava estourando um caso extraconjugal dele, né? Então, assim, se você for ver, você tinha muito esse debate em 69 do guerra e paz. É, mas em 99 o que você está tendo é o Bill Clinton reafirmando, né, um estereótipo machista, né? O estereótipo do sujeito que, olha, tem casos extraconjugais e a vida segue, né, cara? E a vida dele foi seguindo, cara. Então, assim,
tanto a que mensagem ele, por trás, né, ela é muito explícita nesse sentido, né?
Ela é muito explícita da impunidade.
Isso.
De você colocar em prática hábitos de pensamentos patriarcais, machistas e sexistas, né? Então isso estava sendo muito... esses eram os grandes elementos na mídia da política norte-americana, e eu acho que refletia muito esse momento. E também tinha uma questão assim do... O que vai acontecer com o mundo no ano 2000? Você tinha muito essa vibe. Eu acho que o Manu... viveu um pouco isso, né? Se lembra um pouco disso. Você tinha uma vibe muito assim, o mundo vai mudar muito, inclusive ele pode acabar.
De um dia para o outro ia acordar nos Jetsons.
Não, era o contrário. Era uma perspectiva bastante pessimista, assim, sabe?
Ah, entendi.
Era
muito o bug pessimista, do milênio, verdade,
o bug do milênio, o fim do mundo, isso. O que vai acontecer e tudo. E isso também faz com que, né, os seres humanos soltem o seu lado mais selvagem. Né? Quando você tem uma percepção de que o amanhã pode não existir, você se livra de algumas instituições que elas, de alguma forma, canalizam o seu comportamento. Né? Esse cara aqui tá me enchendo o saco. Eu não vou dar porrada nesse cara, porque senão eu sou processado, porque senão eu sou preso e tal. Mas se a legislação não existir amanhã, eu vou dar porrada nesse cara. Nota, as pessoas se tornam mais inconsequentes quando essas pessoas começam a ter uma sensação... Por mais falha que ela seja, por mais esquisita que ela seja, por mais utópica que ela seja, que as instituições não vão estar ali, né?
Teve uma senhora no documentário que ela teve no 69 na produção e teve nesse 99 na produção também. E dá pra ver, assim, que ela nitidamente ela fica muito sentida, assim, com o que aconteceu nesse processo de mudança, assim. Ela ainda tinha aquele ideal... de 69, aquela senhora que ela sai distribuindo saquinho de lixo, lembra? Achando que as pessoas vão começar a juntar lixo e tal, aí os caras começam a quebrar alguma coisa, ela, não, isso é uma obra de arte, calma, não sei o quê. ela foi a pessoa mais machucada, acho que, nessa história toda. Assim.
Mas assim, veja, não vou defender os agressores ali, as pessoas, mas assim, pensando com um pouco mais, saindo fora da história que o documentário quer te contar, será que a gente não poderia dizer, essa é uma pergunta para a mesa, que na verdade, por mais que não seja racionalizável, né, na cabeça das pessoas que estavam ali no festival, mas será que não parece que elas realmente perceberam qual é a essência daquele festival? E na verdade... Essa senhora que fala, não destrua isso, é uma hora de vamos juntar o lixo. Essa senhora ainda está presa, né, numa imagem que foi criada e foi encapsulada pelo que é a realidade que essas pessoas violentas compreenderam, por mais que não racionalizem isso, e falam, não, isso aqui não é, aqui, isso aqui é selvageria. O que fazem com a gente de cobrar água de 12 dólares é selvageria. O que a gente paga e não tem um cara para juntar lixo é selvageria. Isso. Então, o que você está pedindo para a gente, ou seja, assumir a imagem que você tem do que deveria ser esse festival, que na verdade não é, e você, senhora, ainda está se enganando, achando que é. E esses caras estão no mundo real. Eles estão falando, cara, eu estou sendo aqui, de alguma certa maneira, violentado por os caras que organizaram o festival, né? Então aqui eu faço o que eu quero. Né? Eles estão fazendo o que querem, então eu posso fazer o que eu quero. Esses caras estão vindo aqui tocar, eles estão ganhando milhões. Os caras vêm tocar, e foi isso que mostrou no documentário, eles chegam com o ônibus do grupo, tocam, eles saem e vão embora direto. Uhum. Eles nem querem saber o que está acontecendo ali. Eles dizem, ui, tá todo mundo se ferrando ali. Eu não tô nem aí. Eu vou lá, toco e vou embora. Certo? Então, é como se aquelas pessoas falassem, ok, isso aqui não tem... Eu não vou acreditar nesse conto do paz e amor, porque não é paz e amor. Né? Porque não é paz e amor. E talvez lá em Woodstock também não era paz e amor. Né?
Esse é o ponto.
Ali colou. É. Ali colou. É. Ali colou essa imagem que foi encapsulada por interesses pecuniários, cerimoniais, né, dos organizadores. Não colou isso em 99. Não colou isso em 99 e isso deixou as pessoas muito bravas.
A diferença entre ela e esses caras é que ela ainda tinha algum tipo de memória afetiva em relação ao festival. Isso. E eles não. Isso. Eles estavam tentando se convencer daquilo ainda, sabe?
A experiência dela no festival, por mais bizarro que 69 possa ter sido, foi boa. E ela carregou isso com ela. Uhum. Igual tem uma moça que ela é entrevistada e fala de uma boa experiência em 99. Que, cara, o festival como todo foi terrível, assim, né? É. Não dá pra pegar uma única experiência, né, e transpor. Mas eu acho que uma numa tua questão, cara. Ali a selvageria, ela estava muito clara, né? Tipo, ali, como eles conseguiram fazer exatamente o evento que eles queriam, a selvageria, ela se evidenciou muito. Cara, se você for ver, e guardando as proporções que devem ser guardadas, você conseguiu colocar a galera num lugar fechado, que esse era o fundamental para cobrar ingresso, com staff muito reduzido, você estava aguardando, gastando pouco no staff, reduzido e desqualificado. Isso é importante lembrar, né? Porque você não estava tendo uma preocupação com a segurança, né? Tipo, a sinalização que estava sendo dada era, olha, isso aqui é uma terra de ninguém, o que eu quero aqui é ganhar o meu dinheiro, vocês querem ouvir a música de vocês, ouçam a música de vocês, as bandas têm que tocar, elas vão tocar, tanto que era isso, a banda tocava e saía fora.
E em alguma medida isso faz parte do folclore e Woodstock, né? É a terra de ninguém, literalmente, assim.
Exato.
É pra ficar pelado, é pra usar droga, é pra fazer o que você quiser.
E essa vibe já se tinha, né? Essa questão do, pô, pessoal semi-nu ou nu e drogado e tal. Já se tinha muito essa vibe no de 69. Agora, chega no ponto, né, cara, que, pô, você vai lá, o Red Hot Chili Peppers distribui vela pra galera acender, pra fazer um grande mosaico na plateia e tal, não sei o quê.
Isso no último dia, depois que já tava bem claro que não tava dando certo.
Não tava dando certo, já tava tudo quebrado, já não tinha mais banheiro, né, no lugar de lama, você espalhou bosta em todo o chão. E a galera, emulando a lama, pulava na bosta, ficava todo cagado de bosta. Teve gente pra cacete passando mal depois. Passou mal, inalou bosta, né? Comeu bosta, não vai passar mal, né?
Estocococos.
Mas é isso. Não, eu acho que a gente tem que dar uma consertada aqui no que a gente tá falando, né? Porque a gente tá falando selvagem, né? Selvageria, não. Acho que é
o barbarismo.
Hábitos
barbarismo.
É barbarismo mesmo, né? É barbarismo. E esse barbarismo, em 69, ele conseguia ser, de alguma maneira, disfarçado, né? Ou encoberto por um conjunto de instituições vigentes na época. Né? E essas instituições, a gente pode pensar no paz e amor, né? No hipismo ali, né? Não hipismo, mas hipismo. No movimento contra a guerra.
Sim.
Né? Essas instituições encobrem o barbarismo de Woodstock. Agora, de Woodstock 69, porque também tinha um barbarismo ali, que a gente pode falar, é uma empresa organizando um festival privado, que deu errado, Sim. mas foi um festival privado. Agora, é muito interessante, porque temos esse barbarismo, não conseguiu, porque essas instituições não existiam mais em 99. Paz e amor não existia mais. Né? A luta anti-guerra não existia mais. Uhum. Então, né, o movimento hippie não existia mais. Então, essas instituições que, de alguma maneira, encobriam o aspecto bárbaro, não existem mais. E o que sobra? Só barbarismo. Não existe mais nada, né? É ele nu e cru.
Uhum.
E aí nós temos também as condições materiais, né, de um momento e de outro, que eu fico pensando, ó, em 69, mesmo que tivesse algum problema com o lixo, cara, não se fabricava plástico como em 99, né? Então, tipo, o lixo ia ser um lixo biológico que ia ter ali, né? Não ia ter essa quantidade de lixo que a gente vê em 99, que é toda a água que você vai beber numa garrafinha, né? Então, tudo é envolto em plástico. E não sei quem já foi para os Estados Unidos, é uma vida plástica, né? Estados Unidos é uma vida
plástica.
Então,
a quantidade de lixo que se faz nos Estados Unidos, né? É um negócio absurdo, absurdo.
Assim, você vai comer qualquer coisa, é raro um lugar que tenha garfo e faca de metal, né? Que se lave. Eu conheço até pessoas, né, que eu conheço que moram nos Estados Unidos, que elas mal usam talheres e pratos para lavar. Elas usam tudo descartável. Então, você imagina a quantidade de lixo. E esse festival, então, materialmente, 69 não teve lixo, não foi uma grande questão, porque também não tinha essa quantidade de plástico que a gente vê. Se vocês, quem não assistiu o festival, tem chuvas de plástico. As pessoas jogavam garrafas plásticas em quem tava tocando.
Igual no,
né,
Carlinhos Brown Rock in Rio 2020.
Isso.
Carlinhos Brown, exatamente.
Vamos chegar aí, porque é bom a gente destacar
nisso?
Que...
Eu tava lá, hein? Eu joguei também. Não me orgulho. Não me orgulho, mas também joguei garrafa d'água no Carlinhos Brown. Desculpa, Carlinhos, eu era um idiota. Eu era um idiota, Carlinhos, desculpa.
Mas isso que o Manu tá falando dessa questão de uma manifestação cultural de época, né? Faz sentido, né? Em 69 você tinha, sei lá, o Joe Cocker, né? Num clima, né? Numa vibe. Aí você tá ali em 99 e tem Korn em outra vibe, em outra, tipo, outra dimensão da manifestação cultural, né? Que, ok, a gente concorda aqui que não é a coisa mais agressiva do mundo, mas tem uma diferença, né, entre o Paz e Amor ali, Joe Cocker, com essa coisa do new metal ali da virada do milênio. Mas o ponto é que não justifica, simples assim. Não justifica. Quando você organiza um evento, você está se responsabilizando pelo que está acontecendo ali, sabe? E não é também como se esse cara estivesse falando do palco falando assim, ó, vamos todo mundo aqui quebrar a porra toda, vamos todo mundo aqui cair no pau, vamos todo mundo aqui estuprar todo mundo, sabe? Ainda assim, ainda que exista de fato essa diferença do ponto de vista de uma manifestação cultural, de um caso ela ser algo mais, sei lá, riponga, do outro caso ser uma coisa que de fato é um pouco mais agressiva, né? Mas... eu acho que agressivo no vazio, assim, também fica esquisito. Eu acho que é uma questão de ser inconformado, talvez. Tá? Um sentimento de época associado a uma inconformação, né? Que no metal tem um pouco
inconformidade.
Disso. Inconformidade. Ainda assim não justifica, entendeu? Ainda assim não justifica.
Sim, não, é que eu vou dar um complemento para isso que você está explanando. Tem uma grande diferença. Isso estou pensando nesse exato momento.
Então, esse momento que a galera gosta, quando tu pensa junto.
Tem uma grande diferença que é, se a gente pensa ou vai observar esses as pessoas que estudam a origem do ethos neoliberal, ou seja, essa governamentalidade neoliberal, né? A ideia de pensar de maneira neoliberal ou o neoliberalismo como algo quase genético, que faz parte de como é o ser humano... Né, que são esses hábitos de pensamentos neoliberais, isso não tinha em 69. Isso não tinha em 69. Porque isso é fruto dos anos 70 e 80. Né? E isso estava muito bem definido já, né, como hábitos de pensamento em 99. Então, o que a gente tem ali em 99? Um conjunto de indivíduos. Né? Indivíduos em termos neoliberais, né? O indivíduo que está em busca de algo, o indivíduo que está sozinho no mundo, o indivíduo que não tem noção de coletividade, né? O indivíduo que entende que o mundo é o espaço apenas de competição, A competição não para chegar em algum lugar, a competição pela competição. Os seres humanos são competitivos por natureza e, mesmo que possam ser violentos, eles devem ser violentos para exercer essa competição, que faz parte da essência humana, né? Em 69 isso não tem sentido. Esse discurso em 69 não tem sentido, né? Esse discurso, que é o que você vai ver na visão coach do mundo, não tem como você falar pro hippie, ó, vou falar aqui umas coisas aqui, coachismo pra você, porque não tem, isso não tem sentido na cabeça, né, do pessoal de 69. Em 99 tem. Então que você tem ali um conjunto de pessoas que estão com todas um monte de frustrações, a gente vê isso no documentário, né? É um monte de gente com até o cara do Limp Biscoito ali, né? Fala, você que tá bravo com a sua mãe, com seu pai, uhum, com o seu chefe.
Aquela rebeldia de quarto, né?
Mas veja, ele tá falando pro cara que tá revoltado de maneira individual, uhum, e não como um coletivo. Né? Não é você, trabalhador, que está sendo, que tem um salário de merda, una-se num sindicato. Não, não é isso. É você individualmente, agora a gente vai pegar essa violência que está aí reprimida e você destrói tudo. Sabe? Então, é uma conversa que existe com um certo hábito de pensamento que foi construído no tempo e chega em 99 e tem esses resultados. Que é barbarismo nu e cru. Né? É o barbarismo nu e cru. Né? E isso talvez a gente consiga pensar coisas na nossa sociedade que são explicitações desse barbarismo nu e cru, né? Como se o que aconteceu ali nesse microcosmos que é o Festival de Woodstock de 99, na verdade não é mais nada do que uma reprodução do nosso macrocosmo, né? Do mundo ocidental. Né? Do mundo ocidental. Eu falo mundo ocidental porque... É onde, e o ocidental seria isso, né? O norte e o ocidente, né? Aqui no sul do ocidente é outra coisa, né? Mas que faz muito sentido naquele tipo de sociedade, né? Do capitalismo central. Essa noção de pessoa que foi sendo construída, e essa não é mais nada do que a explicitação desses hábitos de pensamento, né? Que acontecem ali no festival. A gente olha e fala, porra, é isso aí. E no final das contas fala, putz, mas é isso aí, não só ali, em um monte de lugares, né?
Cara, e tem outra coisa também que eu acho que potencializa esses hábitos de pensamento, né? Eles são predatórios, eles são baseados em dominação, né? Eles são baseados em tomar coisas e pessoas para si, né? Essa é a essência do hábito de pensamento. Mas você, se você pegar o contexto das guerras próximas aos eventos, né? A guerra do Vietnã era os Estados Unidos interferindo externamente, né, em questões de um outro país e promovendo a guerra. Porém, os Estados Unidos não estavam conseguindo exercer a sua dominação ali. A grande reação da sociedade americana em relação à guerra do Vietnã é uma reação negativa. Vamos parar com isso. Né? Estamos matando os nossos jovens. É isso que a gente está conseguindo fazer. E o de 99, ele ocorre entre a Guerra do Golfo, que foi início da década de 90, e a Guerra do Afeganistão, que foi um pouquinho depois, que ela começa nos primeiros anos
Do Iraque,
que foi um pouco depois, se eu não me engano.
É muita guerra para os norte-americanos, guerra pra caralho, pelo amor de Deus.
Mas não pode parar a indústria ali, que senão já era.
É só guerra.
Cara, e o que que acontece, cara? Quando você vê se o imaginário... Né, dessas guerras que é década de 90 e daí para frente para os Estados Unidos, é muito a questão do a gente invade, toma e pega o que a gente quer. Né, a gente invade um país, a gente alega que tem, né, armas nucleares ali que nunca foram encontradas, mas a gente está controlando os poços de petróleo até hoje, né? Tipo, ou até muito recentemente. Né? Então, assim, há uma questão, né, tipo, de como você potencializa os hábitos de pensamento de acordo com uma macropolítica, de acordo com a política de grande alcance. Né? E, pô, a pessoa fala, pô, Felipe, mas tu tá exagerando, essas coisas não impactam. Cara, olha o Brasil recente, cara. Entendeu? O Brasil recente é exatamente isso. Né? A partir do momento que você tem um líder, né, que ele vai... apresentar preconceitos das várias naturezas, a gente vê isso acontecendo mais na sociedade. né? Você tem um líder, né, que
é uma legitimação,
né? Que verbaliza, né, que verbaliza um machismo na sua pior forma, se é que todas não são piores, né? Mas que verbaliza o machismo, que sempre foi inaceitável, mas é muito menos inaceitável hoje em dia, né? Com o nível de esclarecimento que a gente já tem sobre a evolução, né, da raça humana, você vê, cara, feminicídios aumentando. Você vê mais comportamentos machistas na sociedade, né? Uma homofobia mais exagerada, né? Essas coisas impactam, cara. Como as lideranças se portam, impactam demais. Então, eu acho que os festivais refletem muito, né, o que a política externa norte-americana estava gerando em relação a guerras, sabe?
E nesse caso em específico, foi a soma de vários comportamentos desses, né? Inclusive, além de ter feito tudo isso que você falou, ainda tinha todo um discurso armamentista, né? Que deixa as coisas ainda mais perigosas.
Uhum.
Não só você é um machista preconceituoso, mas você é um machista preconceituoso armado agora.
Informação aqui, informação. Tanto eu quanto Manu, a gente estávamos certos, né? A guerra do Iraque começa em março de 2003 e a guerra do Afeganistão começa em outubro de 2001. Então, no início dos anos 2000.
Ah, então 2001.
Tem essas duas guerras rolando aí.
Aham. Uhum. Sempre o pessoal. E até hoje, né? Porque hoje mudou um pouco o mundo, né? O poder no mundo, né? E o pessoal tá insistindo, né? É muito interessante, né? Porque eu vejo assim: China, Índia, Brasil, ali, né? Tô pensando na guerra na Ucrânia, né? Vamos deixar disso aí, né? Vamos resolver o problema. E porque, assim, em termos práticos, é ruim para os negócios. É ruim para os negócios, né? É ruim para os negócios. Exceto para quem o negócio é fazer guerra.
Exatamente.
Esse é o problema dos Estados Unidos, que o negócio, eles têm um histórico, né? Eles têm todas as instituições.
É uma necessidade para eles, é uma questão de demanda, né?
É a questão de demanda.
Faz parte do planejamento privado, como mostra o Galbraith, é parte do planejamento privado norte-americano, você ter guerras constantes, você ter, para as empresas norte-americanas, é muito importante você ter esse acesso a todo tipo de recursos naturais, né, mercados, tudo isso tem que estar... E demanda para os seus produtos.
Claro.
A demanda para os produtos militares.
A indústria bélica tem que vender. E ela vende para quem? Para o governo dos Estados Unidos, que compra quando tem guerra, né? Então...
Enfim, é isso aí. E você tem que criar uma sociedade culturalmente... adaptada para fornecer pessoas para isso.
Cara,
então, você tem que ter sempre esse negócio do veterano, de quem foi na guerra. Eu não sei se o Felipe Almeida lembra, mas para mim marcou minha vida quando uma vez a gente foi num congresso da AFIT, né, Association for Institutional
Marcou as nossas vidas. Foram lá que nós nos conhecemos.
Não, mas estou falando do congresso em Albuquerque.
Ah, Albuquerque, foi depois, verdade, Albuquerque.
E sabe o que tinha? Para mim isso, assim, entrar nessa sociedade profunda norte-americana, é entrar no Walmart de Albuquerque. Porque em Albuquerque...
E tava o Jesse Walmart... comprando um monte de coisa esquisita.
Não tava, mas você entra...
Mas poderia estar, não estava, por acaso.
E tem um hallzinho ali que você entra, né, um pequeno espaço antes de entrar, e o que tem na parede? Tem um grande cartaz com fotos, as pessoas estão colocando fotos dos moradores de Albuquerque que morreram na guerra, né? E, cara, é um quadro que tem uns 5 metros por 2, sabe? Então são 10 metros quadrados de fotinhos.
É um negócio assustador mesmo.
É um negócio assustador. Então você imagina o orgulho do pai numa sociedade em que as pessoas têm orgulho de que ter uma foto da família ali no hall de entrada do Walmart. É do Walmart, sabe? Uhum. Não é da prefeitura, não. É do Walmart, né? Então... Ou seja, você precisa também criar um ambiente cultural que forneça essas pessoas, né? Que forneça essa matéria-prima, que eu acho que essa é a verdadeira moinho satânico. Né?
O Michael Moore explora isso naquele Fahrenheit 9/11, assim, né? do sentimento dos pais isso. Que praticamente cedem os filhos para ir morrer na guerra. E uma guerra que cada vez mais faz menos sentido. Né? Uhum. Tem esse agravo também.
Por falar em falecimento e Albuquerque, quase que o institucionalismo brasileiro tem duas baixas representativas nesse congresso. Porque Breaking Bad estava bombando. Você tinha o mapinha do tour das locações de Breaking Bad, né? Porque muita coisa foi filmada em loco. Eu e Manu, nós estávamos empolgadíssimos, né? Indo nas locações. Só que estavam dois professores claramente fora de forma com a gente. Marco Cavalieri e Roberto Simichelli. Cara, a gente disparava na frente, eles vinham andando atrás reclamando. A gente parou quando o Marco literalmente falou: cara, vocês vão me matar, eu não tô aguentando caminhar tanto assim.
Era isso, né?
E tem uma coisa, voltando pro documentário, assim, porque você vê a violência escalonando ali, né? Você vê uma questão de não tem mais banheiro, não tem mais bebedouro, merda pra todo lado, né? O pessoal começa a passar mal, o pessoal tá muito drogado, você tem violências de todos os tipos acontecendo ali. E a grande questão é, por que que não se para, né, esse festival? Quando você começa a ver que a coisa tá perdendo o controle, né? Quando o pessoal começa um quebra-quebra, por que que você chega e dá fogo para esse pessoal depois? Você nunca para, porque se você para e não entrega o que foi prometido, você ia ter que restituir esse pessoal, né? Cara,
mas mesmo assim chegou não entregar o que era prometido, porque o pessoal tava esperando isso, foi o último questão ali que gerou toda a grande onda de violência no final do festival, foi que surge um boato que vai ter um show especial, surpresa. E não aconteceu.
Não, e na verdade, essa surpresa eram as velas, né?
A surpresa era as velas pro Under the Bridge do Red Hot, né? Uhum. E só que o pessoal criou a expectativa que era uma banda surpresa. Coisa começa a ficar muito maluca, porque você deixa uma galera frustrada que tá extremamente violenta e tá com fogo na mão, né, cara? Não tinham alvará do Corpo de Bombeiros pra fazer isso, né, cara?
Ih, rapaz.
É uma coisa assim, você vê que não se teve planejamento algum e a violência foi acontecendo e foram permitindo, até que se chegou num ponto totalmente incontrolável. Aí virou uma selva mesmo.
Foi uma surpresa tão grande que nem os bombeiros sabiam. Até pra eles foi uma surpresa. O Felipe tava falando antes daquela moça que ainda, frente a essas experiências, teve uma boa memória, né? Na época ela tinha 16 anos, né? E aí depois que deu todo aquele monte de merda lá, ela não tinha como se comunicar com a mãe dela, porque, né, celular e tal, telefone público. Aí ela foi dar uma entrevista pro canal local, vocês viram isso, né? Documentário.
Não. Foi no final?
Não, eu precisava avisar minha mãe que eu tava bem, né? Só que não tinha como falar com a minha mãe. Ah, eu vou dar uma entrevista aqui. Aí tava a guriazinha dando palestra ali pro Jornal do Almoço lá de Nova York, sei lá o que era, o equivalente disso. Agora imagina que loucura, né, na cabeça da mãe dessa garota, assim. Pô, a minha filha, 16 anos, tá lá no meio dessa merda, não sei o que tá acontecendo. Aí ela liga a TV, tá a mina dando palestrinha ali do que aconteceu, de que tava do caralho, que não sei o que.
Tá merda.
Quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Temos abraço, pessoal?
Temos abraço aqui, para Liana Bom, né, uma ouvinte assídua aqui do Economia Underground. Eu soube, né, que a Liana é uma grande ouvinte nossa através da professora Solange Marim. A gente estava conversando com a Solange, né, ela falou, nossa, tem uma amiga minha aqui, a Liana, ela é, né, muito fã do podcast, então tá aqui um abraço para a Liana, um abraço para a Solange. Um abraço também para a Natália Donizete. Natália Donizete interagiu lá com o nosso Instagram. Né? Ela está gostando muito, né, de acompanhar os nossos episódios. Ela falou que escuta aleatoriamente e ela escuta o episódio que a gente indica. Quando a gente indica um episódio nosso, ela vai lá e escuta. Né? E ela é formada em gestão financeira. Está finalizando uma especialização e está com muita vontade de fazer economia como uma segunda graduação. Olha, Natália, isso. Faz isso não, roubada, Natália.
É, eu acho que...
acho que melhor não, hein?
Natália, vamos rever isso.
Nessa vibe, a gente tem uma pergunta aqui, né? A pergunta do Lucas Falcão, né? Eu vou ler a pergunta aqui do glorioso Lucas. Ô, Fernando, para de mandar o WhatsApp, porque eu tô lendo manda o WhatsApp gravando, tá caindo em cima da pergunta do cara aqui.
É que eu tô marcando questões.
Tá certo.
Depois abre ali.
Pergunta do Lucão aqui. Pessoal, tudo bem? Tenho uma pergunta para vocês responderem no podcast. Estou no fim do terceiro período de economia e já passei pelas matérias nas quais foram as responsáveis por me colocar dentro do curso. Deve ser as quais, mas eu estou lendo como ele redigiu. As disciplinas são História Econômica Geral, História do Pensamento Econômico. Ambas aproveitei muito, porém estou levando bomba em microeconomia. Não pelo assunto ser difícil e complicado, e sim por não ter ânimo para estudar, por não ver lógica. Equações para maximizar lucro do monopolista? Eu serei censurado pelos meus comentários sobre o que eu gostaria de fazer com essa galera. Por fim, gostaria de uma orientação para não abandonar o curso. Segunda pergunta. Poderiam explicar melhor o conceito de dicotomia tecnológico-cerimonial do Clarence Ayres? Lucas, um abraço para você. Vocês gostariam de responder a pergunta do Lucas aí? Como que ele faz para não largar o curso, passar em microeconomia e o que, que é a dicotomia tecnológico-cerimonial?
Bom, para a primeira Ayres. Pergunta, entenda como um pedágio. Assim, acho que são poucos os cursos assim, que você não vai ter uma coisa que você não gosta ou que você não se identifica, que você vai conseguir passar por tudo sem se submeter a isso, digamos assim. E cara, pô, micro, sei lá, você pega um bom manual, você vai, entendeu? Você não tem muito para onde fugir, sabe? E eu acho que faz parte do economista crítico essa abordagem, que ele conheça isso que está sendo apresentado ali, né? Então, mesmo para não concordar, aquilo ali vai ter que ser estudado em algum momento. Então, aproveita esse momento que você está tendo aí um professor e colegas e entenda isso como um pedágio, como algo que vai te agregar, nem que seja para depois fornecer críticas a essa abordagem.
Eu já tô pensando nas músicas que o Fernando vai colocar enquanto o Manu tá pensando. Enquanto o Manu pensa, Lucas, você...
Então, é que é um texto.
Você fazer algo que você não gosta, né? Como cursar uma disciplina que você não gosta, né? Como ir a lugares que você acha que você tem que ir, mas você não gosta de ir. Interagir com pessoas que você não gosta, mas que você tem que interagir, é parte da vida adulta, cara. Entendeu? Então, cara, daqui pra frente é isso aí. É isso aí. O que você tem que fazer?
Daqui pra frente é pra trás.
O que você tem que fazer? Você tem que dosar, né? Não dá pra só fazer coisas que não te agradam, só pra estudar coisas que não te agradam, né? Você tem que também ter parte do seu dia, parte da sua vida, e no caso da sua vida acadêmica, que te agrade. Você está cursando uma disciplina obrigatória que não te agrada? Pô, pega uma optativa mais do seu agrado. Você falou que você gosta de EG, de HPE. Será que não tem uma optativazinha de EG, de HPE que vai estar mais no seu agrado? Aí você compensa uma coisa com outra, sabe? Eu acho que isso é um aspecto, né? E o primeiro contato que a gente tem com uma matéria em qualquer curso pode ser bastante complicado, bastante delicado. Às vezes a gente demora um tempinho, né, para... que a gente, de fato, absorva a disciplina, entenda os seus pontos positivos e negativos, né? Por mais que a disciplina não esteja te convencendo agora, é importante você ter contato com essa disciplina, né? Você não pode negar algo sem conhecer, porque aí você está incidindo uma atitude preconceituosa, né? Então é importante que você conheça as teorias que não te convencem também, né? Eu acho isso uma coisa bastante importante. E agora, de fato, eu acho que todos os cursos de economia no Brasil, eles não preparam muito os discentes para o raciocínio abstrato que o curso oferece, né? Outro dia eu estava tendo um debate em sala de aula, né, com uma colega nossa, uma amiga nossa, que já participou aqui, né, com a Belisa, né? E a Belisa destacou um ponto muito relevante, assim, como seria muito importante no início do curso de economia ter pelo menos uma disciplina sobre filosofia, e o foco dessa disciplina deveria ser como lidar com raciocínio abstrato, porque a gente, por vezes, né, tá lidando com raciocínio abstrato sem saber lidar com ele, né? Então isso não é a questão sua, Lucas, de forma nenhuma, ou de qualquer outra discente ou outro discente de curso de economia no nosso país. Isso é uma questão dos próprios cursos. Mas, cara, lidar com o que você não gosta, cara, infelizmente veio para ficar. A gente tem que saber lidar com isso.
Meu conselho rápido, assim, é uma outra. Então todo mundo tá dando uma rota de como enfrentar o problema, né? Como você pode enfrentar o problema da micro?
Aí vai vir o Manu, estilo de Doc e o de Stock 99 agora. Vai quebrar a porra toda.
Não, eu aconselho um texto.
Leva uma vela.
Eu não me arrisco. Leva uma vela. Eu não me arrisco a falar o nome do autor, que é Luft, alguma coisa assim. Blá, 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 blá. E o texto se chama Life Among the Econs, né? A vida entre os Econs, né? E é um texto muito interessante porque ele trata os economistas, então a vida entre os Econs são os economistas, é um texto de 70 e pouco. Tem ali no Google você achar o texto tranquilo. E é como o autor, se ele fosse um antropólogo, e ele vai descrever as práticas culturais dos economistas, né? Então, é como se fosse uma tribo, os economistas, e ele vai falar, olha como eles pensam, né? E eu acho que esse texto é legal, porque talvez seja uma boa abordagem para você falar, olha, eu vou estudar micro, mas eu não vou ficar nessa tortura, quer dizer, não, mas isso não se aplica ao mundo, mas o mundo não é assim, mas as coisas não funcionam desse jeito, por que eu estou estudando isso se as coisas não funcionam desse jeito? Eu daria um passo atrás e pensaria, olha, isso aqui é a forma como uma certa tribo pensa o mundo. Para eu entender direito como essa tribo pensa, eu preciso ler os livros sagrados deles, certo? Eu preciso entender esses livros sagrados. Né?
Porque que Deus eles veneram.
Que Deus eles veneram, né? Tem ali um cruzamento entre duas curvas que é muito venerada, né? É tipo um totem, né? O totem é um cruzamento de duas curvas. Então, eu proporia essa abordagem antropológica que faz com que você vá entender de maneira aprofundada como uma tribo funciona, como um bom estudioso faria. E não falar, não, mas isso não se encaixa, isso é um mau antropólogo, né? Isso aqui não se encaixa. Não é para se encaixar na sua vida. E não é para se encaixar na sua visão de mundo. Isso se encaixa numa certa visão de mundo de uma certa tribo. E para ela tem todo sentido. Então, você tem que estudar o livro sagrado. Tem que estudar a maneira como eles pensam, se você quiser levá-los a sério. Né? Tem que levar eles a sério, porque o que eles estão fazendo tem uma certa, coerência dentro daquela cultura, certo? Então você tem que estudar bem essa cultura, estudar os livros deles, né? Estudar os totens. Você precisa estudar isso, né? Então você tem que fazer observação participante. Participar é também ler os livros deles.
Porra, me deu até vontade de estudar micro agora depois dessa.
E a dicotomia cerimonial instrumental do Clarence Ayres, o que, que seria exatamente isso?
A gente teve já episódios sobre isso, né? Eu acho que foi o segundo ou terceiro episódio.
Foi por aí.
Foi o episódio.
Provavelmente segundo e terceiro. Que eu lembro que teve um desses ali que foi dois.
Não, não. Segundo e terceiro, eles foram o episódio do, do Putlet. Era um episódio sobre instituições, né? Então, eu já... Mas foi um dos primeiros episódios...
Foi um dos primeiros porque a gente gravou várias vezes esse episódio.
Esse desperta traumas, fortes traumas. Esse é
gatilho
de trauma. Eu acho que é esse aqui, hein? A magia do Rolando Lero na Áurea Científica Tijorola. Episódio 5, episódio 5.
Episódio 5.
Perfeito.
Mas vai lá, Fernandão, te cortei, perdão.
Não, ia só tentar fornecer aqui alguma conceituação para dar uma luz, né, do que é essa dicotomia cerimonial e instrumental. Basicamente, todas as instituições ela tem essas duas facetas, uma instrumental e uma cerimonial. O jeito mais fácil de a gente entender isso talvez é dando um exemplo factível, né? Por exemplo, você usa roupa, por um lado, para aquecer e proteger seu corpo, isso seria algo instrumental associado ao vestimento, né? Mas ela também existe a característica cerimonial, que é qual roupa eu vou usar em qual situação, né? Por uma questão que não diz respeito necessariamente a esse instrumentalismo de proteger e aquecer o corpo, mas tem mais a ver com justamente os cerimonialismos dessas reuniões sociais que, dependendo a que se propõem, né, elas demandam um determinado vestimento. E o grande ponto dessa dicotomia cerimonial e instrumental é que existe um caráter dicotômico, né, entre aquilo que seria a função daquela instituição e é para que nós utilizamos ela no nosso dia a dia. E ao longo do tempo, esse processo dicotômico é auxiliar para a gente compreender os processos de mudança institucional.
Eu vou dar outra dica aqui pro Lucão. Colônia de Férias 3, mudança institucional, cerimonialismo, instrumentalismo. É mais um chutinho, é um episódio pocket, nosso debate a respeito está lá. Na dúvida, Lucão, você escuta os dois. E o Fernando deu um exemplo de roupa, me lembrou que eu tenho que fazer um apelo aqui à audiência. Eu que estou agora administrando o Instagram, né, do Economia Underground, queria pedir a nossa audiência...
Tá mutado seu microfone. Eu já mutei. Tá mutado o microfone. Não. Ninguém
senhor,
tá
né? Eu sou um senhor, sou casado, né? Filha pequena e tal. Então, por favor, hein, pessoal, não é mais o Fernando, não. Tanto que agora, logo na primeira mensagem, já coloco: é o Felipe, segura isso
calma,
aí.
Calma, calma.
Muito bom, muito bom.
Pessoal, tem uma interação que a gente esqueceu de mencionar ela.
Ui. E vai ficar pro próximo, hein?
Fica pro próximo, então.
Pro próximo. Vai chegar, vai chegar.
Abração, pessoal.
É isso aí, pessoal. Grande abraço.
Mais, pessoal. Isso é espírito Woodstock 99, hein?